dar início aos nossos trabalhos. Muito bom dia. Mas está difícil. Não está, não. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. A senhora deputada Catarina Marcelino é relatora do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2012. Por razões do seu trabalho parlamentar e de obrigações que tem na COFAP, pediu-me para iniciarmos os nossos trabalhos com a apreciação do ponto relativo a esta questão, que é o ponto 4, e por isso assim vamos fazer. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia aos senhores e às senhoras deputadas. Em conformidade com o regimento da Assembleia da República, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública solicitou à Comissão de Defesa Nacional o envio deste parecer. Para este fim, foi tido em conta o relatório da Conta Geral de Estado 2012, o parecer do Tribunal de Contas e o parecer da UTAU. O relatório, esta primeira parte, tem uma análise do quadro macroeconómico e depois uma análise mais específica em matéria da execução orçamental no setor da defesa. Portanto, eu não me vou debruçar sobre a parte macroeconómica, mas sim sobre a parte mais específica da defesa. No ano 2012, o orçamento total consolidado do Ministério de Defesa Nacional ascendeu a 2.159,6 milhões, representando...
Senhores deputados, podemos criar condições para a reunião ou não?
Senhor deputado. Obrigada, Presidente. Representando 3,4% do total da despesa consolidada da Administração Central. A análise por classificação orgânica específica dos serviços integrados nesta matéria verifica-se um reforço de 22 milhões de euros destinados à execução do leito de programação militar através do recurso a créditos especiais, situando-se o orçamento final em 2.074 milhões, cerca de 2,6% da despesa total efetiva. No Ministério da Defesa Nacional restou-se uma taxa de execução de 90,9% nos serviços integrados e uma taxa de execução de 76,6% nos serviços e fundos autónomos. De acordo com o relatório da Conta Geral de Estado, a atividade do Ministério no ano 2012 foi balizada por três grandes eixos de ação: o cumprimento dos compromissos decorrentes da ajuda internacional, a contribuição para a segurança e desenvolvimento globais e a concretização do processo de reestruturação no Ministério de Defesa Nacional e das Forças Armadas. Para a persecução destas ações, o orçamento inicial do Ministério de Defesa Nacional no ano 2012 ascendeu a 2.221,6 milhões de euros, dos quais 89,1% inscritos em despesa corrente, destacando-se a rúbrica Despesas com Pessoal. Em termos gerais, a execução de 2012 situou-se no valor de 1.943,7 milhões de euros, correspondendo a uma taxa de execução face à dotação inicial de 87,5%. Foi reforçada a dotação de determinadas rúbricas, face ao orçamento inicial, através do recurso à abertura de créditos especiais ou de outras alterações orçamentais, destacando-se as rúbricas despesa com pessoal, aquisição de bens e serviços correntes e despesa de capital, investimento, com reforços que ascenderam a 31,2 milhões, 109,3 milhões e 26 milhões, respectivamente. As rúbricas segurança social e aquisição de bens foram compensadas, em grande medida, pela dotação inicial inscrita nas rúbricas transferências correntes, outras despesas correntes e investimento. Destaca-se ainda que nas despesas com pessoal foram efetuadas alterações orçamentais dentro do mesmo capítulo, reforçando a rúbrica Segurança Social num total de 69,4 milhões, por contrapartida das rúbricas Remunerações Certas e Permanentes e Abonos Variáveis ou Eventuais. A análise da despesa por classificação económica permite-nos concluir que a despesa final com pessoal correspondeu em 2012 a 62,3% da despesa total e 69,6% da despesa corrente. Em termos da classificação funcional, a execução orçamental incide em particular nas funções gerais de soberania, correspondendo a 86,8% da execução global. Verifica-se que as despesas de funcionamento corresponderam a 1.705,3 milhões de euros, cerca de 87,7% do total de despesas, enquanto a Lei de Programação Militar representou 12,2%. Em 2011, a despesa no capítulo Lei de Programação Militar havia ascendido a 279,6 milhões. No que se refere ao investimento, no Ministério de Defesa Nacional, a fonte de financiamento foi exclusivamente nacional, no total de 5 milhões de euros. No que diz respeito ao investimento do plano, ou seja, ao PIDAC, a despesa efetiva em 2012 ascendeu a 4,6 milhões de euros, traduzindo-se num grau de execução de 27,6%, face a 52,3% em 2011, justificado no relatório da Conta Geral de Estado pelo despacho do Ministério das Finanças de 12 de setembro de 2012. Analisando o modo como a execução se distribuiu pelas medidas do capítulo 50 afeta ao Ministério da Defesa, destacam-se as Forças Armadas com uma execução de 2,5 milhões, do total de 4,6 milhões. Quanto aos compromissos em equipamentos de defesa, no âmbito do fornecimento de equipamento militar, os compromissos assumidos para o período 2012-2029 ascende a 1.130 milhões, dos quais 838 milhões para pagamento dos contratos relativos aos aviões C-295 e aos helicópteros EH-101. O Tribunal de Contas alertou para o peso destas despesas na execução orçamental, que, aliada às baixas margens de crescimento de receitas públicas, coloca desafios ao desenvolvimento de um quadro orçamental realista e promotor da credibilidade do ajustamento orçamental. Quanto às conclusões do Tribunal de Contas, analisada a Conta Geral de Estado, o Tribunal de Contas formula um juízo globalmente favorável sobre a legalidade da execução orçamental da Administração Central, destacando a necessidade do cumprimento de certos princípios orçamentais. Especificamente em relação à Defesa Nacional, o Tribunal de Contas não dirige nenhuma recomendação em particular. Quanto à opinião da deputada autora do parecer, reservo-me de manifestar a minha opinião sobre a Conta Geral do Estado. Quanto às conclusões, este parecer foi elaborado nos termos e para efeitos previstos no regimento da Assembleia da República. A Comissão de Defesa Nacional é de parecer que as recomendações produzidas pelo Tribunal de Contas devem ser objeto de ponderação. A Comissão de Defesa Nacional considera que o presente parecer deve ser remetido à COFAP, reservando os grupos parlamentares as suas posições para o debate plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Correia de Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma palavra de saudação à Sra. Deputada Catarina Marcelino e parabéns por esta sua estreia aqui na Comissão de Defesa. O seu relatório está muito bem elaborado, é um relatório exaustivo. A meu ver, toca todas as questões pertinentes, embora a parte respeitante ao quadro macroeconómico e a outros temas parecessem dispensáveis no contexto, mas de qualquer maneira, para se poder ter uma visão de conjunto, acho que a Sra. Deputada fez bem em tê-los incluído aqui. Há, no entanto, um ponto para o qual eu queria chamar não só a sua atenção, como também a atenção dos colegas. É que este parecer é um parecer complementar, como diz logo de início, portanto, não é o parecer da COFAP, que esse sim é o parecer substantivo sobre a Conta Geral de Estado. É feito no âmbito da Comissão de Defesa e, por conseguinte, as conclusões não podem extravasar esse âmbito que é o princípio desta Comissão. E nas conclusões, no ponto 7, a senhora deputada fala das reservas postas pelo Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado de 2012. Termina esse passo dizendo especificamente em relação à Defesa Nacional, o Tribunal de Contas não dirige nenhuma recomendação em particular. E depois parece substituir-se aqui no ponto 3 das conclusões à COFAP, porque diz a Comissão de Defesa Nacional é de parecer que as recomendações produzidas pelo Tribunal de Contas devem ser objeto de ponderação. Ora, salvo melhor opinião, não cabe à Comissão de Defesa vir dizer à COFAP, para, por sua vez, advertir o Governo de que as recomendações do Tribunal de Contas devem ser ponderadas, uma vez que, sobre a Comissão de Defesa Nacional, sobre a matéria de defesa nacional, não é feita nenhuma recomendação pelo Tribunal de Contas. Portanto, parece-me que este número 3 estará mais nas conclusões, quando muito poderia ser uma opinião da senhora relatora, ficaria bem aqui no número, na parte segunda, mas parece-me ser inaceitável que possa constituir uma conclusão da própria Comissão de Defesa Nacional. E neste sentido, eu pediria à senhora relatora para ponderar este ponto e, naturalmente, se for o caso, expurgar o relatório desta conclusão.
Obrigado, Sr. Deputado Correia de Jesus. Sr. Deputado Gonçalves Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por citar a senhora deputada relatora por este mesmo parecer e, na mesma linha do que foi dito pelo Sr. Deputado Correia de Jesus, e até mesmo por uma questão de rigor, fazia um apelo à senhora deputada que houvesse aqui uma alteração neste mesmo parecer, no sentido de retirar toda a parte que diz respeito e que poderá fazer sentido num contexto do parecer da COFAP. Penso que não fará nenhum sentido no parecer, tendo em conta que aqui estamos apenas a analisar a conta geral do Estado na área da defesa. E, portanto, reiterar aqui também o apelo que foi feito pelo Sr. Deputado Correia de Jesus, não deixando, evidentemente, de felicitar pelo trabalho aqui desenvolvido e pelo parecer que está bem desenvolvido, de uma forma exaustiva, e, portanto, não queria deixar de felicitar a Sra. Deputada por isso. Está bem? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada.
Sr. Deputado João Rebelo tinha pedido a palavra também.
Não, eu está aqui dito esta parte, mas o estranho é uma das análises, não é do seu relatório que eu cumprimento, mas é uma análise feita pelo Tribunal de Contas sobre, enfim, dois projetos de reequipamento que a Força Aérea já tem, que são os EH-101 e os aviões, os C-295 da Airbus Military, que têm prestado, aliás, relevantíssimos serviços à Força Aérea Portuguesa e a Portugal, no caso dos helicópteros, então, é notável. E há um comentário que é feito por Tribunal de Contas bizarro, que é o custo que tem o seu, porque estão ainda a ser pagos ao longo dos anos, pode desequilibrar o orçamento, tem aqueles problemas. Eu não sei que solução é. Isto é. E é uma crítica que eu faço ao Tribunal de Contas. Isto é uma opinião deles, mas é uma opinião que não tem fundamento absolutamente nenhum em termos financeiros, porque é um investimento que foi necessário ser feito em 2001 e depois em 2006. Muito necessário e relevante para o funcionamento da Força Aérea. Obviamente que não há meio de os pagar todos de uma vez, portanto, são pagos religiosamente, aliás, todos os anos no orçamento da defesa. Pois há este comentário absolutamente a despropósito. Isto são compromissos já têm muitos anos e que vão continuar nos próximos anos. Portanto, eu acho este comentário do Tribunal de Contas, isto é uma coisa que eu gostaria de partilhar, que às vezes vejo coisas escritas nestes relatórios absolutamente absurdos, porque obviamente nós precisamos destes meios. Estão a fazer serviços, enfim, relevantíssimos. É um investimento de largas centenas de milhões de euros, quer nos helicópteros, quer também nos aviões estáticos, de transporte, e obviamente devem ser pagos. E como não temos dinheiro para pagar 800 milhões de euros de repente, não é? Devem ser pagos ao longo dos anos. E, portanto, este comentário que não é seu, obviamente, você está a transcrever o que fez o Tribunal de Contas, mas não gostaria de partilhar aqui com os meus colegas da Comissão de Defesa, que por vezes eu leio manifestamente falta de sensibilidade por parte destes relatórios no que refere à importância estratégica das opções do reequipamento na área da defesa, necessários e relevantíssimos, e que têm o seu custo, obviamente, e que, mais do que o custo, é um investimento, e eu não gostaria de deixar que isto ficasse em ata, objetivamente.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa, o Sr. Deputado António Filipe também pediu a palavra ou não? Não? Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu queria dizer que relativamente, queria agradecer, obviamente, as saudações ao relatório, os comentários, E queria dizer o seguinte, quanto à questão de ter uma visão macroeconómica, o que me pareceu, e essa razão por estar aqui expressa, é que nós, para percebermos a parte setorial, às vezes é importante também percebermos o todo, e portanto era uma forma de enquadramento do todo, e foi por essa razão que aqui foi colocada, e porque pensei que enriqueceria depois a compreensão mais específica da parte setorial. Quanto à questão levantada de se retirar do... as recomendações produzidas pelo Tribunal de Contas devem ser objeto de ponderação. Quando me referia, referia-me a um todo, ou seja, o Tribunal de Contas, quando faz a ponderação, está a englobar tudo, e nessa lógica de estar a englobar tudo, foi feita aqui assim referência à análise global do Tribunal de Contas, tendo cuidado de especificar que relativamente à defesa, tirando aquelas considerações que o Sr. Deputado também referiu, nós não, a Defesa Nacional, de facto, não tem aqui nenhuma questão relevante em concreto que o Tribunal de Contas tenha assinalado. Eu não tenho qualquer problema de passar este ponto para a minha opinião, porque é, de facto, a minha opinião, e, portanto, não vejo aqui qualquer problema de passar o ponto 3 para a opinião do deputado, da deputada autora do parecer, se isso tornar mais... consensual à aprovação do relatório.
Sr. Deputado João Soares, tem a palavra.
Eu gostava de juntar-me aos cumprimentos que foram dirigidos a justíssimo título à nossa colega Catarina Marcelino por este relatório. Eu penso que é do mais elementar bom senso dizer, e não me repugna vê-lo fora da opinião do deputado relator, embora compreenda a abertura de espírito que a senhora deputada relatora revelou nesta matéria, dizendo que está disposta a colocá-la na sua opinião pessoal, a dizer que devem ser ponderadas as opções do Tribunal de Contas. Isto é uma fórmula absolutamente inócua e que, do meu ponto de vista, revela o mais elementar bom senso. Até porque a ponderação, como sabemos todos, e mais que todos o nosso Presidente em exercício, que é um homem de uma grande visão nestas coisas e de uma grande isenção, embora usando óculos, como a maior parte de nós todos, a ponderação pode ser uma ponderação positiva e pode ser, em alguns casos, a justíssimo título, como aqui ouvimos também, uma ponderação negativa. É preciso que a bancada do PSD não tenha, e não alaste para o CDS, uma crispação especial com o Tribunal de Contas. Eu não sou propriamente um fã dos tribunais. Acho que os anos que passei na Faculdade de Direito de Lisboa me imunizaram em relação ao predomínio dos tribunais, seja o de contas, seja o constitucional, sejam outros, mas não há que ter nesta matéria crispações também excessivas, sob pena de estar a cometer um erro. Ponderação, como disse a senhora deputada Catarina Marcelino, é uma expressão de bom senso e eu digo que se peca por alguma coisa é porque é pleonástica, é ponderação, deve haver sempre, seja sobre o que for. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Senhor deputado João Gonçalves Pereira, até a próxima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Registrar aqui a disponibilidade da Sra. Deputada e dizer-lhe o seguinte. Relativamente à parte dos considerandos, eu não vejo problema nenhum em que faça referência ao parecer em termos do enquadramento geral. No entanto, nas conclusões, no ponto 13, é que eu aí sentiria-me mais confortável, confesso, e acho que é uma boa iniciativa e, portanto, sentar-me-ia. Exatamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Há mais alguma intervenção? Então, Sra. Deputada, passamos o ponto 3 para a opinião da Sra. Relatora e, com base nesta proposta de alteração, julgo que a Comissão fará confiança na Deputada Relatora e no Presidente para o texto final e podemos colocar à votação com este pressuposto o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora vamos a partes verdadeiras. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino, está dispensável para ir para a COFAP. Agora passamos à fase verdadeiramente interessante da nossa reunião, que é sobre mergulho profissional e nadadores salvadores. Finalmente, uma matéria de que nos podemos orgulhar. Eu só não percebo é porque é que isto tem que ver connosco. Mas é. Isto tem que ver com a Autoridade Marítima Nacional. Não tem necessariamente que ver com a defesa. Voltamos à conversa do costume sobre a Autoridade Marítima Nacional versus defesa. Adiante. A distribuição das propostas de lei faz-se de acordo com a seguinte regra. A proposta de lei 197/12 sobre o mergulho profissional cabe ao Partido Socialista. Mergulho profissional é para o Sr. Deputado. A ordem é esta, de acordo com a regra. Mergulho profissional é que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Este é para o PS.
O mergulho é para o PS.
Eu, por acaso, tenho curiosidade de ver o que é essa coisa dos saltadores.
Essa é nossa. O que não deixa de estar bem visto, porque o PS mergulha e o nadador salvador, que é o PSD. Esta, o nadador salvador fica para o PSD, sendo que eu, se fosse ao PS, não acreditava que o nadador salvador chegasse no caso de ser necessário. Sr. Deputado Joaquim Ponte. Há tanto jovem da JSD que nadador salvador é... Muito bem. Sr. Deputado António Proa. Portanto, nadador salvador, Sr. Deputado António Proa. Passamos ao ponto 3. Escrutínio sobre iniciativas europeias. Srs. Deputados, estão aqui em causa duas questões. A primeira, sobre a primeira, nós já tínhamos decidido que deveria incidir um escrutínio da Comissão. E trata-se de uma comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a abordagem global da União Europeia em relação às crises e aos conflitos externos. Isto é uma coisa que tem que ver, cuja responsabilidade em termos de relatório é do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Marcos Pestrelo. A outra é o Golfo da Guiné. Estratégia aos desafios no Golfo da Guiné. E trocava-se. Ficava o Partido Socialista a aceitar a proposta. Sim. Então pronto, o Partido Socialista fica com a estratégia global e o PSD remete-se à insignificância do Golfo da Guiné. Exatamente, pronto. Está o problema resolvido. Muito bem. Eu já sabia, não valia a pena dizer. Ponto número 5, é apenas uma comunicação à Comissão de que entrou um pedido de apreciação parlamentar do PCP sobre o Decreto-Lei 166-2013, que procede à alteração do regime de complementos de pensão dos militares das Forças Armadas, à transferência de responsabilidade pelo pagamento destes complementos de pensão para a Caixa de Aposentações e à fixação de regras de extinção do Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas. No entanto, o Sr. Deputado António Filipe pede a palavra.
Sr. Presidente, exatamente. É para informar que o Grupo Parlamentar do PCP prefere reservar essa matéria para agendamento em plenário. Aliás, agora tem havido, dada a exiguidade das grelhas, tem havido boas possibilidades de agendamentos em plenário.
Mas não é preciso dizer, isto trata-se de uma apreciação parlamentar, as apreciações parlamentares têm lugar em plenário.
Resoluções têm lugar em plenário, embora tenha havido agora uma prática ultimamente seguida em algumas comissões de fazer uma espécie de antecipação da discussão de propostas
de especialidade. Eu só pus isto aqui para alertar os seus estados e para dizer que eventualmente pode vir aqui se houver propostas de alteração e houver discussão dessas propostas de alteração. Mas para já, regimentalmente, as apreciações parlamentares não passam pelas comissões e se algumas fazem isso, fazem mal.
Mas fazem. E, portanto, e como eu sei que fazem, eu queria aqui afirmar a nossa disposição de cumprir o regimento.
Muito bem. Sim, senhor. Pronto. Ponto 6. Os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados terão recebido cópia de um ofício que foi dirigido pela... Então como é que a gente discute se os senhores deputados não têm conhecimento? Está bem, o que eu gostava de saber é como é que eu ponho um ponto na agenda que é para discutir na comissão e os deputados não recebem os papéis. Bom, trata-se de... Pode distribuir, se faz favor. Trata-se de uma carta enviada pelo gabinete da Secretária-Geral à Senhora Presidente da Assembleia da República e que foi objeto já de um despacho da Senhora Presidente da Assembleia da República e que tem que ver com o envolvimento da Assembleia da República nas comemorações do centenário da Primeira Guerra Mundial. que se iniciam em 2014, enfim, que têm a sua parte, eu diria, mais relevante em 2014, mas que têm outros eventos, pelo menos naquilo que diz respeito a um eventual envolvimento da Assembleia da República, que têm outros envolvimentos previstos, nomeadamente para 2016 e para 2016-2017. É aqui feito o historial de um conjunto de contactos que houve, quer com professores universitários, neste caso a professora Fernanda Rolo, quer com o responsável do Ministério da Defesa se ocupa destas matérias, e com base em tudo isso é feita um conjunto de propostas quanto ao envolvimento da Assembleia da República nestas comemorações. E essa proposta traduz-se em 7 items que constam da parte final da carta. Um é a divulgação na RTP destas evocações com maior brevidade. Para tal, propõe-se autorização para desde já contactar a RTP para envolver o canal público no projeto. A criação de um espaço próprio no site da Assembleia da República para publicitação de todos os eventos a realizar na Assembleia da República e em todo o país, incluindo ligações com os sites atrás referidos e outros que se considerem relevantes, sites atrás referidos, porque há aqui sites que têm que ver com a comissão que na Assembleia da República se ocupa, nomeadamente no Ministério da Defesa, se ocupa deste assunto. A organização de uma breve exposição em 2014 que permita assinalar o arranque das evocações. A organização de um seminário proposto pelo Ministério, pelo MDN, em outubro de 2014. A organização do Dia da Memória, também em outubro de 2014, o apoio institucional para a exposição organizada pelo Ministério da Defesa em 2016 e a organização da Conferência de Participação na Guerra na Europa em 2016-17. Sobre este, onde é que está o que tem o despacho do Sr. Presidente? Sobre este... Não, está aqui. Sobre esta iniciativa, sobre esta proposta ou este conjunto de propostas, a Sra. Presidente determinou que a terceira comissão emitisse um parecer sobre as iniciativas em apreço e a indicação da disponibilidade para associar a elas, designadamente ao seminário a realizar em outubro de 2014. Eu, pessoalmente, e não posso pronunciar mais do que pessoalmente sobre esta matéria, não vejo nenhum inconveniente em que a Assembleia da República se associe a nenhuma destas iniciativas, desde que, evidentemente, naquilo que tem estritamente que ver com a intervenção da Assembleia da República. Não vislumbro, por exemplo, porque é que nós temos que ver com a divulgação na RTP destas evocações com maior brevidade. Há uma comissão no Ministério da Defesa para se ocupar disto, que a Assembleia divulgue junto da televisão, contacte a televisão para divulgar as iniciativas que se realizem aqui, acho muito bem. Que a Assembleia se ocupe de outras matérias, não vejo nisso nenhuma utilidade, nem vejo em que medida é que ela possa ser envolvida. No que diz propriamente respeito àquilo que se pede à Assembleia que faça, a tal exposição em 2014, o seminário também em 2014, o apoio institucional à exposição organizada pelo Ministério da Defesa em 2016 e a organização da Conferência de Participação na Guerra a decorrer em 2016-17, também não vejo que haja nenhum problema, tanto mais que, como aqui se refere, se trata de participações que, do ponto de vista da Assembleia da República, têm um reduzido impacto orçamental. Já está, a de 2014, já é enquadrável no orçamento da Assembleia da República e, portanto, só vejo com vantagens que a Assembleia da República se possa envolver diretamente numa evocação de um momento histórico tão significativo para Portugal e para a Defesa Nacional e as Forças Armadas Portuguesas em particular. Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Sr. Presidente, para concordar com o que o Sr. Presidente disse, o Parlamento Português obviamente deve-se associar a estas cerimónias. Ao contrário da Segunda Guerra Mundial, nesta Primeira Guerra Mundial, Portugal participou e participou com danos para muitas vidas, como nós sabemos. A criação da Liga dos Combatentes obteceu, aliás, a ajudar os feridos da Primeira Guerra Mundial e as viúvas. Muitas instituições funcionaram, aliás, para dar apoio a todos os problemas criados posteriormente à Primeira Guerra Mundial. Gostaria de recordar também a Assembleia da República em 2006 ou 2007, se não me engano, associou-se também ao bicentenário das invasões napoleónicas, em que organizámos cá uma conferência. Também se deslocou a Comissão de Defesa, também se deslocou a Torres Vedras, onde fomos visitadas ali em Estouvede. O Presidente Jaime Gama participou, aliás, participou nessas cerimónias em Torres Vedras. e, portanto, mais sentido ainda fará da Assembleia da República se associar a esta iniciativa. E parece-me, Sr. Presidente, que devia ser sugerido que a Comissão de Defesa teria uma especialíssima posição nestas mesmas cerimónias, por variadíssimas razões, não só pelo facto de acompanhar a relação institucional com o Ministério da Defesa, mas também com a Liga dos Combatentes, é a Comissão de Defesa que tem prática em organizar estes eventos que eu vos referi no passado e, portanto, devíamos associar a isto. Esse relatório a ser feito, eventualmente também poderíamos pensar em sugerir nós próprios algumas iniciativas no âmbito desta celebração. Sendo que também daqui a 4 anos, em 2018, serão o centenário do fim dessa mesma guerra. A participação portuguesa aconteceu já depois do início, não participámos logo, só em 1916 ou 17 é que Portugal enviou as suas forças armadas para os territórios em confronto, e por isso eu acho que nós eventualmente poderíamos sugerir também iniciativas parecidas, ou novas, ou diferentes da São Churino. Para finalizar, a referência à RTP, eu se calhar estou enganado, mas parece-me que, obviamente, que a divulgação parte da RTP destas todas as iniciativas tem o seu custo, nem que seja a produção de um vídeo referente a isso, etc. Portanto, quando o Ministério da Defesa pede à Assembleia da República para que o diálogo institucional com a RTP seja feito através da Assembleia, eventualmente estar à procura de um parceiro para depois pagar essas mesmas despesas referentes à promoção destes eventos. E, portanto, eu que ando no Conselho de Administração há muitos anos, eu sei como é que estas coisas começam, pois nunca sabemos como é que acaba depois em termos de despesas. E, portanto, eu acho que deverá ser essa a ideia que está por trás disto. Mas, ao que conta, Sr. Presidente, sim, senhor, eu concordo com o que foi aqui referido, nós devemos estar associados a isto, nós, Parlamento, e a Comissão de Defesa deverá chamar a si, com o acordo, com certeza, Sr. Presidente, o papel charneira no desenvolvimento destas mesmas celebrações. Obrigado.
Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado Miranda Calho.
É uma coisa muito sintética, só para dizer que estamos de acordo com tudo aquilo que disse o Sr. Deputado João Rebelo, porque realmente esta iniciativa é muito importante e penso que a Comissão de Defesa devia ter um papel próprio em termos das iniciativas relacionadas com esta matéria. À semelhança daquilo que aqui foi referido, quando se evocaram o período das invasões francesas, e que organizámos aqui uma grande conferência em Portugal e depois tivemos uma outra conferência no Brasil sobre a mesma temática e que foi muito interessante e foi protagonizado e desenvolvido pela Comissão Parlamentar de Defesa, a quem foi adjudicado mesmo o conjunto de realizações que tinham a ver com esta matéria. Portanto, estamos perfeitamente de acordo com esse assunto. Eu estava, entretanto, aqui assim a ler o documento que nos foi apresentado pela senhora Presidente da Assembleia. Estamos de acordo com o conjunto das iniciativas que aqui estão. Só não estamos em acordo com aquilo que vem no terceiro parágrafo deste primeiro documento. Porque, digamos, estamos a antecipar em muitos anos as comemorações sobre esta matéria, porque diz assim, posteriormente, já em maio de 2103, o chefe de gabinete do Ministro da Defesa Nacional enviou mail ao gabinete da senhora Presidente. Não sei se serão os mesmos nessa altura, não é? Mas não deixa de ser interessante.
Mas se o deputado António Filipe quiser, tenho o maior gosto em ceder o meu tempo ao Partido Comunista Português. No essencial é para dizer que estou de acordo com aquilo que o Sr. Presidente disse e com aquilo que disse o Sr. Deputado João Rebelo e que me revejo, evidentemente, como é óbvio, naquilo que foi dito pelo Sr. Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, sublinhando, aliás, o papel que ele próprio teve enquanto Presidente da Comissão de Defesa nessa evocação, nomeadamente das linhas de torres e do contexto em que se organizou a defesa de Lisboa durante a segunda invasão francesa. E lembro-me particularmente da intervenção do Sr. Presidente Jaime Gama, que é das pessoas que mais sabem sobre esta matéria, e também é justo reconhecê-lo, da intervenção que teve o hoje Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, que também dirigiu algumas palavras e que a mim me surpreendeu pelo conhecimento que tinha da operação militar, nomeadamente dos nossos aliados ingleses, com que depois, como é sabido, tivemos as desavenças que são conhecidas e que levaram, nomeadamente, ao enforcamento de uma das grandes figuras militares e políticas portuguesas dessa época. Eu lembrava que o Museu da Presidência da República, há uns anos, ainda sob a presidência do Presidente Jorge Sampaio, teve aqui na Faculdade de Ciências, curiosamente, eu fui lá por acaso, uma exposição sobre Portugal na Primeira Guerra, que era uma exposição bastante boa e bem organizada, mas que teve muitíssimo pouco público. Eu lembro que na altura falei com as pessoas que lá estavam, aquilo é também num desvão, não é bem da Faculdade de Ciências, ali no anexo da Faculdade de Ciências, e talvez uma parte disso pudesse ser utilizada para um esforço de exposição que venha a ser feito neste espaço nobre, que é o da Assembleia da República. Eu sublinhava a importância de referir a Primeira Grande Guerra na sua componente africana também, porque lembro que nessa exposição não havia nenhuma referência. Ora, as tropas portuguesas tiveram combates, quer no sul de Angola, quer no norte de Moçambique. Tiveram combates, tiveram baixas e tiveram confrontos militares significativos. Eu, provavelmente que já tenho alguma idade, lembro-me de pessoas, nomeadamente do capitão Vilhena e outros, que estiveram envolvidos em operações militares no sul de Angola e em combate contra os alemães, como sabem, nessa altura, ainda tinham a Namíbia como colónia. Portanto, acho que era muito importante referir estes dois aspectos que ficam normalmente esquecidos quando se fala da Primeira Grande Guerra, porque só se fala da Flandres e dos combates, da Batalha de Lalis e dos momentos históricos. Como sabem, foi uma derrota estrondosa das forças portuguesas e da parte em que os portugueses eram responsáveis pela frente. Depois, também acho que é importante referir, eu sei que isso provoca algumas alergias, quase tantas como o Tribunal de Contas e o Tribunal Constitucional, mas é importante referir o papel de uma grande figura da Primeira República, que é o Afonso Costa, que também normalmente é esquecido. Portugal participou na guerra em larga medida por iniciativa política do Afonso Costa enquanto Primeiro-Ministro de Portugal, e é bom referir, o que é também sempre esquecido, que o Afonso Costa presidiu algumas sessões do Tratado de Versalhes e da Sociedade das Nações que determinaram as reparações alemãs a seguir ao fim da Primeira Grande Guerra. E, portanto, é uma figura, para evidentemente, do Norton de Matos, que também foi uma grande figura da República e um grande participante do corpo expedicionário português que esteve na Flandres a defender a causa dos aliados. Para além do facto, que também normalmente é esquecido, que nós tivemos um Presidente da República, num quadro não democrático, que acabou por ser vítima de um assassinato na Estação do Rossio, quando era o Presidente da República de um país que estava comprometido na Primeira Grande Guerra, sendo que ele pessoalmente, como é sabido e como tem sido demonstrado por várias análises históricas, tinha uma posição muito mais pró-germânica do que pró-aliado, que é o Sidónio Maia, e que foi assassinado também, em larga medida, por causa disso, durante a Primeira Grande Guerra. Portanto, era importante que se metesse algum sal e alguma pimenta neste trabalho que seguramente se vai fazer, inspirado, evidentemente, nesse trabalho notável que foi feito a propósito das invasões francesas, com uma participação muito ativa da Comissão de Defesa Nacional, como não pode deixar de ser desta vez.
Muito obrigado. Eu queria só fazer duas observações muito breves. Primeira, para dizer que nada há a opor a que a Assembleia se associe a estas iniciativas, ou algumas destas iniciativas, sendo certo que, a certa altura do documento nos foi distribuído, fala-se em comemoração, no outro lado fala-se em evocação. Eu acho que a evocação é um termo muito mais adequado. Porque, enfim, embora Portugal esteja no lote dos vencedores, foi uma vitória amarga, porque, como sabe, tivemos muitas baixas e, portanto, eu diria que não temos muito para comemorar, embora tenhamos muito para evocar. Até porque, como é sabido, e já o Sr. Deputado João Soares aludiu a isso, a decisão de participação foi problemática. E foi tão problemática que ditou o fim político de Afonso Costa, não é? Em Portugal, que remeteu-se a um exílio eterno em França, de qual, e nunca mais regressou, e portanto a participação de Portugal nunca voltou politicamente, e portanto a participação de Portugal foi problemática, teve consequências para a Primeira República, enfim, mas isso depois, para aqui uma conferência histórica é precisamente para isso, para que isso possa ser devidamente debatido. A professora Fernanda Rolo é uma garantia de qualidade, creio eu, relativamente à qualidade do trabalho da investigação histórica em torno desta questão. Eu só chamava a atenção para o seguinte, que as iniciativas em que a Assembleia participe sejam devidamente ponderadas pela própria Assembleia e designadamente pela própria Comissão de Defesa. Porque eu ainda ontem participei aqui na sala do Senado numa iniciativa, que tinha nada a ver com a Comissão de Defesa, era sobre os lugares de paz, em que a Assembleia participava na organização e depois os deputados tiveram um papel de embrulho.
Isso é muito comum na Assembleia.
É muito comum. E, portanto, e como é muito comum, eu acho que nós devíamos ter muito cuidado em que iniciativas que tenham a participação ou co-organização da Assembleia, que a participação da Assembleia revista a dignidade que deve revestir. Para que não estejamos nós a ser patrocinadores de algo que depois serve para outros se engrandecerem e servem para a Assembleia ser apocada. E, portanto, eu acho que isso aí deveria haver muito, chamava vivamente a atenção para isso. Um último pormenor, há aqui uma participação, uma proposta de participação com a inauguração de placas nos mais de 80 quartéis que tiveram militares que participaram nessa guerra. Ora bem, estes quartéis resistiram à Primeira Guerra Mundial, mas não tenho a certeza que tenham resistido todos à extinção do serviço militar obrigatório. E, portanto, há que ver destes 80 quartéis quantos é que ainda existem. Nem chegaram ao Pacto de Agressão. Talvez tivessem chegado ao Tribunal de Alcantaria.
Sr. Presidente, muito rapidamente dizer que também nos associamos à iniciativa com algumas ponderações agora aqui expressas pelo deputado António Filipe, nomeadamente entre a comemoração e a evocação, parece-nos que tem sentido que seja evocação. Pronto, e depois no decurso também na preparação da iniciativa, creio que iremos... Poderemos ir dando contributos, creio que é essa a intenção, certo? Portanto, nesta primeira fase, numa fase ainda quase preliminar da iniciativa, parece-me que com esta questão de ser uma evocação, associamos-nos também a ela.
Então, tentando fazer a súmula do que aqui foi dito, ou tirar conclusões do que aqui foi dito, melhor dizendo, passa a redundância, eu iria fazer o seguinte, eu vou responder à Sra. Presidente da Assembleia da República dizendo que nos merece genericamente o acordo deste conjunto de iniciativas sobre as quais nos foi pedida a nossa pronúncia. Também não percebo bem porque é que não nos pediram antes. Com franqueza, isto já foi analisado no âmbito da Assembleia, nomeadamente, como aqui se diz, no Grupo de Trabalho de Assuntos Culturais, e também podíamos ter sido envolvidos desde logo, porque... Aquilo que estamos agora a dizer, que é, damos o nosso acordo genérico a isto, mas reservamos-nos o direito de, tendo outras ideias e outras iniciativas, também propor a sua realização, podia de alguma forma ter sido antecipado se o envolvimento tem sido feito mais cedo. Mas enfim, não tendo sido o caso, eu vou então responder à Sra. Presidente, que estamos de acordo, damos a nossa concordância genérica a todas estas iniciativas sobre as quais nos pediram que nos pronunciássemos, e que, ainda assim... Estamos a fazer uma reflexão ao nível da Comissão de Defesa, na sequência do que daremos conta do interesse da Comissão de Defesa de propor outras iniciativas que se enquadrem no âmbito não apenas de competências da Assembleia da República, mas também da própria Comissão de Defesa. Acham bem, senhores deputados? Muito bem. Outros assuntos. Quem é que pôs primeiro o dedo? Eu sabia que Vossa Excelência tinha algumas qualidades. Está o assunto resolvido. O senhor está admirando a calha, tem a palavra. O senhor está admirando a calha. Então. Aquela que vem nos jornais.
Eu coloquei no Bacalhau à Brás e eu disse, lamentável, que a Comissão de Defesa, enquanto membro do Conselho de Fiscalização, que aquela reunião não fosse uma reunião conjunta com a Comissão de Defesa. Disse ao Sr. Presidente, na comissão da primeira comissão, disse às outras pessoas, disse que o Sr. Deputado Paulo Montepino, que é o Presidente da Comissão de Conselho de Fiscalização, também acha que a Comissão de Defesa teria todo o sentido que a Comissão de Defesa tivesse sido convocada. Portanto, acho que o Sr. Presidente deve tomar a iniciativa. Sei que tenho boas relações com o Presidente da Comissão da Primeira Comissão, para dizer para a próxima vez. E a segunda era para lhe perguntar se há algumas informações sobre o novo Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Também nesse contexto, estivemos com o ainda Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas há pouco tempo, o Sr. General Luís Araújo, ele disse-nos que o dia em que terminava a sua missão enquanto Chefe de Estado-Maior General seria o dia 6 ou 7.
Exatamente.
Portanto, é muito próximo. Todos temos seguido, tenho a certeza que todos temos curiosidade, as polémicas que têm aparecido na imprensa sobre se é o atual chefe de Estado do Exército que ascenda, é a passada do Sr. Presidente, bem, ainda que estou hoje lá em imprensa nesta sala, senão o Sr. Presidente.
Ah, está ali escondida!
Aliás, em tentador, então, o Sr. Presidente depois pode ser imprimado se quiser informações.
Não. Relativamente à questão da audição do Sr. Secretário-Geral do CIRP, eu vi nos jornais que isso ia acontecer.
Essa foi a da Comissão. E é o seguinte, depois o Secretário-Geral do CIRP foi recebido num dia, e no dia seguinte, ou 3 dias depois, fomos recebidos nós, Comissão de Fiscalização.
Sim, peço desculpa, tem razão. Relativamente a essas iniciativas, eu confesso que... Confesso o seguinte, sei que as coisas não são feitas porque há qualquer animosidade contra a Comissão de Defesa, mas já começa a ficar um bocadinho, de como dizer, sem a imprensa depois achar-me citar mal. Acho que não tenho que estar sempre a dizer as mesmas coisas. Ou seja, já houve outras ocasiões em que iniciativas destas ocorreram, vieram a lume nos jornais e eu tomei a iniciativa de contactar a primeira comissão para chamar a atenção para a necessidade de fazer as reuniões conjuntas e isso aconteceu. Acho que não tenho que estar sempre a dizer a mesma coisa. Portanto, sempre que isso aconteça, espero que haja uma iniciativa ex officio de quem convoca a reunião para que possa haver a associação das duas comissões, como aconteceu em múltiplas outras ocasiões. Relativamente à pergunta que o Sr. Deputado João Soares me coloca, eu tenho as mesmas informações que tem a generalidade do país. Vi na comunicação social que o Governo propôs o Sr. General Artur Pina Monteiro para Senfei, que o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República já nomeou, já foi nomeado pelo Sr. Presidente da República. Sr. Deputado Miranda Carvalho.
Já foi o Conselho de Chefes. Saiu nos jornais para isto. Portanto, a minha questão também vem na sequência daquilo que disse o Sr. Deputado João Soares. E é a questão não só do Conselho de Fiscalização, mas também a audição do Secretário-Geral do CIRP, porque eu penso que, de facto, a Comissão de Defesa deve estar sistematicamente associada a todas essas situações. Não podemos ser lateralizados em relação a estes processos, até porque há componentes muito importantes que têm a ver com aquilo que é a matéria das nossas atividades e, obviamente, portanto, que nós temos que ter uma relação que é constante. Porque é assim, há um setor que é o Serviço de Informações Estratégicas, há outro que é o Serviço de Informações de Segurança. E acontece que essa parte até está mais no âmbito da tutela do Ministério da Administração Interna. E esse Ministério da Administração Interna integra a Comissão dos Assuntos Constitucionais, portanto, a área da Administração Interna integra os assuntos constitucionais. Mas a parte do Ministério da Defesa e das questões relacionadas com a área da Defesa não integra aquela comissão. Mas, digamos, neste tipo de processos tem que haver uma integração normalizada nas audições, naquilo que sejam as iniciativas que sejam tomadas no âmbito do Serviço de Informações da República. E, portanto, eu fazia um apelo ao Sr. Presidente para que passasse a ser uma normalidade a nossa presença nas reuniões que têm a ver
com essas instituições. E na sequência disso, havia uma questão que eu queria propor, era que nós ouvíssemos aqui na Comissão o Serviço de Informações da República. E não só em termos, porventura, da área da segurança interna, mas também a componente que tem a ver com a área externa. Isto porquê? Recentemente houve aquela situação que se falou sobre a República Centro-Africana e o facto de eventualmente nós podermos participar nesse esforço de participação nessa zona de conflitualidade. Mas houve também a montante as situações decorrentes do que aconteceu no Mali. Há outros aspectos relacionados com o Golfo da Guiné. Aliás, ainda hoje temos aqui umas questões que são apresentadas na ordem de trabalho sobre a comunicação. Ou seja, eu acho que era de toda a atualidade nós podermos trazer alguém dessa nossa área e podermos aqui ouvir, em termos da nossa comissão, nos moldes adequados, precisamente uma informação sobre as estratégias que se estão a desenvolver nessas mesmas áreas. E, portanto, eu fazia essa proposta porque penso que isso é de toda a relevância em relação ao próximo futuro. O Sr. Ministro da Defesa Nacional não se pronunciou ainda sobre a nossa eventual participação na República, no caso da República Centro-Africana. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros é que se pronunciou sobre o interesse da participação nessa presença. Pois não sei, mas de qualquer modo, pelo menos isso aconteceu. E o que é que ele pronunciou-se sobre essa questão? Aliás, eu até estava tentado a propor, era que viesse o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros à Comissão para, precisamente, também tratar do assunto, visto que ele também se pronunciou sobre isso. Há sempre uma dificuldade nessa matéria, em termos da Comissão, mas, de qualquer modo, o que me parece relevante é que, neste caso, haja, porque há decisões a tomar sobre este assunto, que haja uma informação, pelo menos, num setor que nos possa dar algum tipo de indicações ou perspectivas sobre esse assunto. E, portanto, era essa parte, não é? Depois, queria juntar-lhe outra parte também, e também está relacionado com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas também está relacionado com a Comissão de Defesa. É o que é que se está a passar nas lajes? O que é que se está a passar nas lajes? Portanto, ainda agora, o Sr. Ministro dos Estrangeiros foi ter um encontro com o Secretário de Estado John Kerry. Certamente que na sua agenda estará, certamente, a questão das lajes. Nós temos um acordo bilateral Portugal-Estados Unidos. Recentemente tivemos a visita aqui da Comissão de Trabalhadores da área da base das lajes, não é? Que teve contactos com diversos setores e com diversas áreas, não é? E, portanto, nós precisávamos ter uma informação um pouquinho mais densa em relação à evolução que se está a dar nesta matéria. Porque, digamos, é uma coisa que tem uma passagem pela área da defesa. E penso que, ao colocar esta questão, também estou a indicar ao Sr. Presidente da Comissão o interesse que haveria em ouvir alguém que nos dê alguma informação sobre esta matéria. Porque, de facto, é como aconteceu com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, não é? Nós lemos a imprensa, não é? A imprensa soube mais cedo tudo o que havia nas mudanças das chefias militares do que souberam os elementos da Comissão de Defesa. Mas, enfim, damos isso de barato, é da vida, não é? Mas, digamos, há algumas coisas que a gente devia saber em termos concretos, quer dizer, em termos da Comissão de Defesa. Portanto, deixo aqui estas considerações ao Sr. Presidente da Comissão e, especialmente em relação ao primeiro ponto, gostava que viesse cá os serviços de informações para termos aqui uma informação global e estratégica sobre o que se está a passar nestas áreas.
ouviríamos os quatro chefes militares e o secretário-geral do CIRP. Infelizmente, este ano as coisas complicaram-se, por razões que todos compreenderão no que diz respeito à mudança das chefias militares, e eu quereria, logo que isso fosse possível, retomar essa prática, admitindo que é complicado, porquanto, enfim, o chefe de Estado-Maior da Armada está há pouco tempo em funções, o novo SENC vai tomar posse, julgo que para a semana, o novo SEM não sabemos quem é, e o único que foi renovado é o general Pinheiro, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Talvez possamos desta vez alterar a ordem das audições e porventura nesse contexto se calhar seria mais prático começar já pelo secretário-geral do CIRP e não fazer como fizemos o ano passado, que ouvimos primeiro os chefes militares e depois o senhor secretário-geral do CIRP. E, portanto, eu vou tratar disso. Isso está, digamos, faz parte da nossa, dos nossos encargos, da nossa tarefa e por deliberação da própria Comissão e, portanto, agirei em conformidade. Sr. Deputado Miranda Cade.
Eu, aliás, até o Sr. Presidente focou aí a questão das chefias militares. E eu acho muito apropriado que nós possamos ouvir rapidamente o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Porque, evidentemente, aquele que vai tomar posição, portanto, já estava ligado à chefia do Estado-Maior do Exército e, portanto, certamente que estará em condições de nos esclarecer certas coisas. E uma das coisas que era importante, nós temos aqui um esclarecimento, é o que é que se está a passar sobre o gabinete relacionado com a ciberdefensa. O que é que está a passar-se com a criação do gabinete da cibersegurança? Porque neste momento há aspectos que estão a ser vistos nesta mesma área que são discrepantes em relação à criação de uma unidade de defesa que esteja associada, que esteja ligada à questão desta ameaça que neste momento existe, que é a parte da cibernética. E, portanto, havia decisões que até já decorrem do Conselho Estratégico de Defesa Nacional relacionadas com esta área, a ciberdefensa. E, de facto, há atrasos em relação à concretização dessa componente em termos nacionais. Não só há atrasos, como há paralelismos inadequados no desenvolvimento deste processo. Inadequados. E, portanto, era a altura também de vir cá, se calhar o seu chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, dar-nos alguma informação sobre como está o estado da arte nesta matéria. Muito obrigado.
Eu queria, evidentemente, esclarecer a Comissão, que eu já lhe dou a palavra, Sr. Deputado António Filipe, que no próprio dia da tomada de posse do Almirante Fragoso, eu disse ao Almirante Fragoso que quereríamos ouvi-lo e que assim que ele estivesse em condições, do seu ponto de vista, do conhecimento das coisas e das decisões que tem que tomar no início das suas, do seu mandato, que nos dissesse para ouvir, e repetia a mesma coisa ao General Pina Monteiro, que tomará posse, julgo, para a semana. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Miranda Calha colocou relativamente ao Sr. Ministro da Defesa, isso eu não me posso pronunciar, limito-me a ouvir. Sr. Deputado António Filipe.
Presidente, é só para fazer uma breve consideração, de certa forma, pondo um pouco água na fervura, relativamente à questão da audição do Sérgio-Geral do CIRP na primeira comissão. Eu concordo, evidentemente, que muitas das reuniões do CIRP e do Conselho de Fiscalização do CIRP têm, obviamente, que ver com ambas as comissões, com a primeira e com esta comissão, e acho que o procedimento adequado é, evidentemente, que haja reuniões conjuntas, embora eu devo confessar que não sou dos deputados mais atentos a isso, porque como estou nas duas comissões, enfim, por mim o problema está resolvido e, portanto, não tenho a mesma... Exatamente. E, portanto, embora involuntariamente não dou assim tanta atenção, tanta relevância à questão. Mas obviamente, que os mais grupos parlamentares têm todo o direito de estar atentos a isso, porque os deputados são de facto diferentes e as comissões têm competências diferentes. Quando eu digo que aqui, neste caso, há alguma atenuante relativamente ao facto de não se ter feito a reunião conjunta, é que, de facto, esta audição não foi feita no âmbito de uma rotina, vá lá, da Comissão, mas foi em resultado da aprovação de um requerimento concreto nesse sentido e por uma matéria que tinha, de facto, muito a ver com a competência específica da primeira Comissão, que era a matéria relativa à interseção de comunicações. E o facto da audição ter sido feita ao Estado-Geral do CIRP é porque tem que ver com o processo de progressiva fusão dos serviços que se tem vindo a verificar, caso contrário seria apenas com o SIS. Mas como nós já percebemos que de facto, o processo de fusão tem sido inexorável, os diretores, quer o do SIS, quer o do CIED, perderam importância relativa. E, portanto, sempre que há uma grande discussão política, remete-se para o secretário-geral. E foi por isso. E por isso é que considero que, neste caso, até pode ter havido alguma... dadas as circunstâncias, não é? Eu creio que é mais justificável o facto de não ter havido a diligência do Presidente da Primeira Comissão para que a reunião fosse conjunta, mas estou de acordo que haja obviamente, uma chamada de atenção por parte da Comissão de Defesa, embora me pareça que, neste caso concreto, a questão tinha muito a ver, de facto, com a matéria específica da Primeira Comissão.